Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Agora 6:12, estamos chegando depois do carnaval, naquele clima de ressaca, outro já na expectativa de com certeza entrar no final de semana, matando saudades e relembrando o que passou no carnaval. Hoje, sexta-feira, dia 20 de fevereiro, signo é peixes. A estação é verão, a fase da lua para hoje é crescente. Para você dando aquele giro em torno do sol, parabéns pelo seu dia, hein? Que ele seja repleto de paz, luz, bênçãos e muitas felicidades sempre. A gente começa aqui o nosso Gabriela Esportiva, dando aquele boa noite a ele que virou fulião em Salvador. Pulou, ficou à vontade, usou o manto do filho de Gandhi.
Pera aí.
Mas não deu colar ninguém. Não, porque trabalho. A patroa não deixou. Boa noite, Fredão. Não,
boa noite, Renatinho Bad Boy. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Não estive lá. Só vi o Gandhi passar. A verdade é essa. Mas com muita alegria, o Carnaval de Salvador é campeão. Sem dúvida nenhuma.
Já deixou saudade, né,
Fredão? Já deixou saudade. Então a gente vai se preparando para o próximo ano, se Deus quiser. Agora, Renatinho, nós estamos atentos ao Campeonato Baiano, né?
Sim.
E principalmente ao Barcelona, que fez um jogo ontem, empatou, fechando 9 pontos, mas ainda com muitas dificuldades no próximo jogo em Jiquié. Assim, a gente vai dando início aqui ao Gabriela Esportiva de hoje.
Beleza. E o nosso presidente José Maria de Almeida, o presidente campeão. Ele que é, claro, vascaíno, todos sabem, diz que nos antigos carnavais ele sentia saudade do baile vermelho e preto no Clube Social de Ilhéus.
Boa noite, Renatinho. Boa noite, Fredão. Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Mas nesse carnaval aí eu me sinto campeão.
Campeão?
Na escola do Vasco foi campeão.
É.
Se não ganha no futebol,
ganha na escola de samba.
E o vermelho e preto era uma festa feita pelo saudoso Eduardo Chalubi, aqui de Ilhéus.
Exatamente. Então,
gente muito boa.
Gente fina. Boa lembrança à frente. Bom, Renatinho, ontem, na sequência, no fechamento da rodada de número 8, na penúltima rodada do Campeonato Baiano, o Barcelona até tentou. Eu observei, por exemplo, ele mexeu na formação do ataque dele ontem, né? Pela primeira vez eu vi o João Gabriel como titular e vi um jogador que até então não tinha visto nesse Campeonato Baiano, o Richard, que ontem fez a sua estreia com a camisa de número 87. Mas as dificuldades de finalização persistiram. O empate foi muito ruim. A gente vai ter a oportunidade de discorrer no programa de hoje. E a realidade é que o Barcelona, só um resultado, dá garantias ao Barcelona. É vencer o Jiquié na última rodada, no próximo domingo, no estádio Valdomiro Bosch.
Beleza, e a gente vai seguindo em frente com o nosso Gabriela Esportiva, e dessa vez é o boa noite dele, do imperador do rádio, Júlio César. Boa noite, meu querido.
Boa noite para você, Bad Boy. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva.
Você não pulou, você trabalhou no carnaval.
Trabalhei de
e leve. E o bloco do imperador?
O bloco do imperador vai ter uma nova data aí marcada para ele fazer o seu desfile pelas ruas do bairro Nossa da Vitória. Bom, como o Zé falou, a situação do Barcelona é feia, é difícil, né? Só um milagre para poder salvar o Barcelona do rebaixamento para a segunda divisão da Série B.
Piorou um pouquinho até, viu?
Porque o próximo desafio é dificílimo contra um time que está brigando pela uma posição no G4 e com um time que embalou na competição, um dos times do interior que vem apresentando um futebol regular, né, um bom futebol, Né? Então, a próxima parada é contra o Jequié, lá na cidade de Jequié. Né? Então, o Barcelona vai ter que jogar muito futebol para poder fugir do rebaixamento lá na Terra do Sol. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, Bad.
Beleza, e vamos que vamos. Hoje, sexta-feira, muita gente de ressaca. Outros já comemorando aí o final de semana que tá chegando. A galera do trabalho, você da cervejinha, da caminhada, da malhação. Todo mundo curtindo a melhor da região. Alusão para os motoristas de táxi, a turma do aplicativo. Você das vans, a turma indo pra faculdade. Todo mundo dando moral à melhor da região, hein? Vamos que vamos!
Gabriela Esportiva, um programa que leva você aos grandes destaques do mundo esportivo.
E a gente vai trazendo as informações deste momento, hein? Após risco de queda em 2025, o Sub-20 do Bahia adota medidas para melhorar desempenho no Brasileirão. Já já a gente conta mais detalhes para você. Benfica identifica torcedores e pode expulsar sócios após ataque a Vinícius Júnior. Problema cardíaco barra ida de Lucas Braga ao Fortaleza e Vitória aguarda laudos. É oportunidade da minha vida, diz Lucas Silva, ao ser apresentado pelo Vitória. Hendrick é eleito melhor jogador do mês de janeiro no campeonato francês. David Martins projeta espaço no profissional e revela conselhos de Everton Ribeiro. Evoluo a cada dia. E o Bahia faz treino antes de encarar o Atlético. E tem 4 desfalques no DM. A gente conta já já, hein? Dorival defende redução de estrangeiros no futebol brasileiro. Que é isso? Pagaremos um preço muito alto. Já já a gente vai falar sobre isso aqui no nosso Gabriela Esportiva, hein? Olha, e tem mais informações. Na primeira partida, Flamengo perde pro Lanús por 1-0. Corinthians anuncia a contratação de Zacaria Labiat, marroquino indicado por Memphis. É mole ou quer mais? Quer mais? Então se liga, porque a partir de agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. E a gente, claro, aproveita para liberar aqui o nosso WhatsApp 988291029 e traz aqui o palpite de você, ouvinte camisa 10, que quer participar do nosso programa, que quer opinar, fique à vontade. 988291029.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Beleza, e a gente volta falando do Flamengo, hein? Flamengo joga mal e sai atrás na disputa da Recopa. Zé Maria, boa noite, a bola tá com você.
Boa noite, Renato. Eu ontem, até já prevendo, né, esse começo instável do time do Flamengo, porque a realidade é essa, né? É um Flamengo diferente do Flamengo que fechou a temporada do ano passado. Isso é nítido. Eu ainda disse aqui, só errei no placar. O Lanús vence o jogo e vence por 2-0. Errei no placar, mas o Lanús venceu o jogo, foi muito superior. Teve uma disposição de buscar a vitória. E o placar não foi maior porque os outros dois gols que aconteceram com lances irregulares que o VAR acabou cancelando. Mas o Lanús venceu. É um Flamengo que ainda não se encontrou, Fred. Essa é a realidade. É um Flamengo muito diferente daquele Flamengo, né, do ano passado. E o time argentino, a escola argentina é isso, né, Júlio? É muita raça, muita entrega, muito jogo aéreo, a realidade é essa, né? E o Flamengo vai ter a oportunidade na quinta-feira que vem, no Maracanã, de se recuperar agora. É um adversário, entendeu? Muito forte, porque nós estamos falando de Copa Libertadores. Copa Libertadores é uma competição.
Na verdade, Recopa, né?
É a Recopa Sul-Americana. Mas clubes conquistam Libertadores, exato, né? E a Sul-Americana, o futebol sul-americano, entendeu? Tem um grau de dificuldade muito maior.
Agora, Zé, você fala do do desempenho do Flamengo, que nesse início de ano tá ruim, realmente está ruim. E eu acho que não é só os jogadores, não. Eu acho que também o desempenho do Felipe Luiz também, nesse início de temporada, não está bom.
Ele está sinalizando, né, uma insegurança, né?
Ele parece ali que está confuso, técnica. Ele parece que está inseguro, não sei o que está acontecendo com ele, porque aquela escalação de ontem, eu achei uma escalação, até o meio de campo tá tudo normal, né? Pulgar, Paquetá, Arrascaeta, até aí tá tudo normal. Mas os três que ele colocou lá na frente, Araújo aberto pela direita, Cebolinha centralizado e Carrascal pela esquerda, não tem cabimento você escalar um ataque desse quando você tem um Pedro no banco, que é um jogador de área e um jogador que qualquer time do mundo quer ter, né? Quando você tem um próprio Bruno Henrique, que apesar que não gosta de fazer a função, mas ele joga também centralizado, mas a função dele é mais pelo lado. E é um jogador que é experiente, é um jogador que para esses jogos decisivos a estrela dele brilha. Então eu achei que aquela escalação do ataque do Flamengo foi uma escalação errônea. Então isso está demonstrando que Felipe Luiz também não está bem nesse início de competição, né? Hoje eu estava assistindo alguns programas e alguns colegas nossos de imprensa citou até um exemplo do Abel Ferreira, que o ano passado muitas das vezes o Abel escalou errado, Bede, mas durante os 90 minutos
ele alterou, corrigiu
o erro. E Felipe Luiz ontem escalou errado e não conseguiu corrigir o erro durante os 90 minutos, né? E por isso o Flamengo foi penalizado com a derrota.
O Flamengo não conseguiu praticamente chutar em gol.
Não conseguiu chutar em gol, não conseguiu
e sofreu
jogar.
Dois gols.
O Flamengo não conseguiu jogar, a verdade é essa. O setor defensivo ainda também está muito confuso.
Eles subiram a marcação também, marcaram muito, porque o jogador argentino tem isso. Ele joga muito assim com a vontade, né?
Com a entrega.
O Alexandre pela esquerda ontem não se ouve bem. Por quê? Porque ele está acostumado a jogar ali com a parceria de Cebolinha do lado dele esquerdo ali. E ontem não teve. Carrascal não faz a mesma coisa que Cebolinha faz. Aí, na entrevista coletiva, Felipe Luiz vai e reclama que o time não teve profundidade, né? Como é que vai ter profundidade? Se o jogador que ele tem, que faz isso pela esquerda, faz muito bem, Cebolinha, ele pega e bota o cara centralizado. Como é que você quer ter profundidade?
Não, Cebolinha nunca jogou centralizado, né?
O Luiz Araújo não é um jogador de profundidade. Ele é um meio atacante, mas não é igual a Cebolinha, ele não é igual o próprio Plata quando joga, né? Então, eu acho que o Felipe Luiz está se perdendo, porque peças ele tem. Cadê Samuel Lino? O jogador mais caro da história, o segundo agora mais caro da história do Flamengo, teve em contratação. Felipe Luiz não está dando oportunidade ao cara, né? E aí está invertendo as peças. Então, eu acho que o desempenho dos jogadores em campo ainda não está bom. E já se passaram aí um mês e a desculpa está sendo a mesma. Ah, o que eu fiz... Eu acho que já está na hora de dar um baixa nessa desculpa difícil.
Já estamos caminhando para o segundo mês.
Já estamos caminhando para o terceiro mês do ano, né? E vai ficar dando desculpa só do físico. Agora, pelo que eu vi ontem, o Felipe Luiz também não está bem. Então, ele tem que rever os conceitos dele, porque peças ele tem, né? Peças ele tem para poder montar um time forte. E tem hora que ele tá dando mole, está escalando errado e o time já não está bem, e você ainda escala errado, aí prejudica o time mais ainda.
O grande problema do ser humano é a soberba, né? Tem muita gente que, de repente, você tem um sucesso rápido na carreira, ele estava no sub-18, daqui a pouco no 20, e pegou o time principal do Flamengo, claro, o time em alta, com muitos craques, a cada dia que passa o Flamengo investindo muito caro. Mas a gente tem que entender que no mundo hoje globalizado, esquema tático, Fred, que você, Zé Maria...
Você não pode manter.
Exatamente.
Tem que ter plano A, plano B, plano C, plano D.
E os outros técnicos também estão lhe estudando.
Todo, o tempo todo.
Não é só você que estuda os técnicos. Aí o que é que acontece? O Felipe foi naquela vez da coletiva, disse que Pedro era assim, que Pedro era assado, que expôs e tal. Beleza, tudo bem. Aí você tem um jogador, na minha opinião, como Pedro, em que 70%, 80% e nos, não digo até 100% dos times que jogam no Brasil, Pedro seria titular.
Perfeitamente.
Você tem um Pedro em que você vê o Flamengo jogando, dá pena. Pedro não é jogador para sair da área e vir pegar a bola no meio de campo.
Dentro da área. Tem que
jogar próximo da área.
Isso não existe. Aí você pega o time do Flamengo em que ele diz que tem meritocracia. Quem estiver melhor joga, não é? Então vamos lá. O Léo Ortiz tá bizarro esse ano de 2026. Então ele não merecia de titular. Então você vai analisar. Aí o meio de campo, quando perde Jorginho, o Flamengo fica sem um esquema tático ali de armação de bola.
Saída de bola. Saída de bola.
Exatamente.
Perde um pouco a saída. Porque o próprio Pulgar é um jogador mais de contenção, né?
Exato. E no, na minha opinião, Fredão, na minha opinião, Zé, e na minha opinião do Júlio, ontem eu achava que ele deveria entrar tanto com o Pulgar, com o menino Everton Araújo. Entendeu? Você faria, deixava o meio de campo pegado.
Com dois volantes, né?
Exatamente. Aí você tem ali um Carrascal, você tinha a Arrascaeta também, tem que ser cobrado, tá devendo.
Claro, tá.
Entendeu?
É verdade.
Aí você poderia ter o Paquetá em uma outra posição. Cebolinha é um dos que na posição dele vem se destacando no Flamengo. Aí ele pega o Cebolinha, bota para jogar pelo meio e no todas as substituições, todo jogo em que Cebolinha começa como titular, chega no começo do segundo tempo, ele tira a Cebolinha e põe Lino de novo. Aí ninguém entende, aí o Lino não consegue ir na linha de fundo, não consegue cruzar,
não
consegue fazer
um jogador pra isso,
gol. Então como é que o time do Flamengo vai andar daquele jeito? Os dois laterais não funcionam, o meio de campo,
essa,
a
bola essa, não chega. Essa má fase passa necessariamente por dois jogadores. Primeiro o Ortiz, né?
Que é um grande zagueiro.
Que era um símbolo de segurança lá atrás. Tem falhado muito.
Demais.
Na temporada atual. Depois do Arrascaeta. O Arrascaeta está longe de praticar aquele futebol criativo, né? Que criava as melhores oportunidades para o time do Flamengo. Então é sensível de que a temporada é diferente, Júlio. E essa temporada, infelizmente, ela pode demorar mais um pouco para o Flamengo se reencontrar o melhor futebol, porque é preciso também que Felipe Luiz faça a leitura correta.
Se reinvente também.
Se reinvente. Ele ganha bem exatamente para isso. Ele está dirigindo.
Muito.
Ele está dirigindo, ele exigiu muito, ele cresceu e concordo. Acho até, tenho a impressão que a soberba às vezes
atrapalha, né?
Atrapalha também, entendeu? Ele precisa descer um degrauzinho ali da humildade para buscar reencontrar, porque ele tem o elenco mais qualificado. Estamos falando de quê? Do Brasil? Não, do futebol sul-americano.
Acredito.
Não há dúvida nenhuma com relação
Sem
a isso,
dúvida.
Né?
Eu diria que da América Latina.
Pois não, mas é isso. E acho que a questão dele é ele conseguir montar a equipe que ele, a melhor equipe que ele possa botar em campo. É a montagem. Quando você contrata jogadores como Paquetá, você tem que abrir um espaço dentro da equipe. E esse espaço tem que ser aberto, mas a equipe não pode cair de rendimento. E aí é que está. Que toda mudança e alteração, ela cria um momento de adaptação até do próprio jogador, que apesar de ser um grande jogador, mas é um jogador diferente de todos.
Eu
né?
só quero ver
e aí você precisa montar tudo que o Flamengo...
Eu só quero ver quando o Jorginho voltar do departamento médico, como é que ele vai montar esse meio campo. Porque o Pulgar, pra mim, ele é titular do Flamengo.
Hoje, no momento, com certeza.
Eu acho que todo meio campo de um
precisa
time
de um
tem
pegador.
Que ter um pegador.
Tem,
e Pulgar é esse homem, certo? E aí, ele tava botando o Paquetá de segundo homem do meio campo, que, na minha opinião, o Paquetá não é mais segundo homem do meio campo. O Paquetá tem que jogar de terceiro homem
mais
pra
frente.
Até porque ele jogava assim na Europa, né? Então, eu quero ver como ele vai montar. Na minha cabeça, eu sendo treinador, o meu campo do Flamengo seria... Jorginho, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta. Lá na frente, Cebolinha e Pedro. Não o melhor atacante hoje, né? Cebolinha, pelo lado.
Um aspecto tem que jogar. Também.
Agora, na hora que o time estiver saindo, o Paquetá abre pelo um lado, Cebolinha pelo outro. O time está sem a bola, Paquetá ajuda a fechar o meu campo.
Não sei se vocês perceberam, no gol do Lanús, né? O gol que definiu o jogo. Há muito tempo que eu não vejo aquela bola longa, alta, né?
Um
feita pelo lateral, né? Do time do Lanús.
Mais rápida,
e,
né?
E a não, bola...
Não era muito coroada,
a
não.
Impressão que eu tive é que o lateral direito do Flamengo...
Varela
perdeu o tempo da bola.
No meu entender, quem perdeu o tempo da bola foi o Ortiz.
Não, mas parece, eu achei que era Varela também.
Porque ele estava na...
É porque os dois estão com o cabelo longo pintado.
Foi o Ortiz.
Foi um dos dois. Que
Ortiz está entre o jogador...
Ele entrou no meio dos dois zagueiros. É, né? Só que eu achei que era Varela.
O comentarista comentou que era Léo Ortiz. Léo Ortiz. Para definir o resultado.
Ele errou o time e ficou o tempo todo.
Errou completamente. Era, eu imaginei que fosse Varela pelo cabelo,
porque
né?
Pela altura
daquele
também,
lance.
Eu achei que um pouco baixo.
E também pela altura. Eu acho, Renato, que foi o Varela mesmo.
Foi o Ortiz e ao mesmo tempo.
Os dois estão com o cabelo pintado.
E ele mesmo reclamou e até o narrador disse.
O narrador falou, ele é Ortiz.
O Ortiz, mais uma vez, reclama dele mesmo que ele entendeu que a falha foi dele. E agora o Flamengo ainda saiu com vantagem, viu? Porque tomou três.
Um é pouco.
Pra valer um.
Um é pouco.
Tomou três.
Aqui é mais fácil, fácil reverter.
No Maraca, vamos ver o que é que vai acontecer agora, que Felipe Luiz precisa realmente baixar um pouquinho o pedestal.
Veja como é a dinâmica do futebol.
Sim.
Há muito pouco tempo a gente falava de Felipe Luiz como referência, né? Como uma nova assumidade
treinador
na área
modelo,
técnica, como treinador
foi
modelo,
até moderno, ir pra seleção, né?
E de repente a gente percebe nesse momento de insegurança no Flamengo, que é um momento de insegurança, né?
Sim, claro.
No time do Flamengo ele já começa a ser contestado por grande parte da própria torcida.
Porque
do
também ele está preso às convicções e ao único esquema tático de jogo. Ninguém aguenta isso aí também. Mas vamos que vamos, né? Lembrando que o Flamengo joga agora contra o Madureira e na próxima quinta-feira tem a partida final no Maracanã. E vamos seguir em frente. Tá ligado no Gabriela Esportiva? Chega pra cá. Olha a hora pra você não se atrasar, hein? 6h33.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
E como o Zé falou, veja como é o mundo do esporte, né? Ano passado todo mundo reclamava do Corinthians, que estava endividado, que estava naquela sequência de repente não poder registrar, transferbancar. Corinthians finalizou o ano de 2025, digamos, numa situação boa, até com relação ao Palmeiras, que investiu muito mais, é o seu vizinho rico, mas não conseguiu os méritos do Corinthians. Corinthians começa o ano levando o título em cima do Flamengo e teve mais uma vitória ontem. O Corinthians chega agora ao quinto lugar no Brasileirão, engata uma sequência positiva, chegando ao quinto lugar. Teve partidas em que o Corinthians jogou melhor e não conseguiu vitórias. Contra o Atlético Paranaense, vitória veio em duelo que o Timão jogou mal. Sofreu mais do que deveria na defesa, produziu pouquíssimo e ainda assim conquistou 3 pontos no Campeonato Brasileiro, graças a uma finalização do Garro. É com você, Fredão.
O Corinthians está sempre surpreendendo com a gente quando entra em campo e alcança grandes vitórias, né? Apesar de toda a dificuldade financeira do clube, que a gente bate sempre aqui, é claro que a gente vê a dificuldade de outros clubes também em contratação, e o Corinthians com todo o problema de caixa consegue fazer contratações, e essas dificuldades não têm afetado o clube numa grande parte das partidas, e a gente vê o Corinthians bater de frente aí, né, com equipes tradicionais do futebol brasileiro e vencer campeonatos, como aconteceu aí na última Copa do Brasil, né? Vencendo esse torneio com toda a dificuldade financeira que vem passando. O Garro é um argentino também de um futebol de boa qualidade, já vem fazendo esse campeonato. Eu tenho comentado aqui, aí uma opinião pessoal minha, que eu gostaria muito que ele fosse contratado pelo Fluminense, né? Fluminense acabou contratando aí o Lúcio Acosta, que é um baixinho que vem também tendo boa produção no Fluminense. Mas eu sempre comentei aqui, eu sempre gostei do futebol do Garro, que é um meia, né? Que é uma posição que o Brasil hoje a gente não revela, não tem revelado há algum tempo, né? E isso nos entristece aqui todos.
Meia com perfil diferente, ele está sempre na cara do gol.
É o mesmo moderno, né?
Moderno, briga, marca.
Tem uma qualidade na finalização também.
Finaliza muito bem.
Finaliza muito bem. Agora, claro que o jogo de ontem, se a memória não me traiu, foi facilitado porque o Atlético teve tudo para vencer a partida e desperdiçou uma penalidade quando o jogo estava 0-0, né? O Atlético Paranaense. Entendeu? Então, mas o Corinthians fez a parte dele. Ele consegue se superar suas próprias dificuldades, porque não tem um elenco tão miserável, não.
Não,
elenco... tem um elenco até com boas peças, com boa qualidade.
O ano passado já não era ruim, e agora com as contratações que chegaram, né, deu uma melhorada mais ainda. E a gente não pode esquecer que do lado de fora o Corinthians tem um treinador que... É um treinador vencedor, vitorioso, conhece, não inventa muito, né? É por isso que ele tem sucesso por onde ele passa, é por isso que ele faz os times dele jogar, porque ele não inventa, entendeu?
Não arrisca, né?
Você vê,
né?
Quando o Dorival teve no Flamengo, ninguém todo mundo falava, será que ele vai fazer Gabigol e Pedro jogar? E ele fez os dois jogarem juntos, né? Ele fez o time do Flamengo jogar, ele salvou a temporada do Flamengo naquele ano.
Verdade.
E o Flamengo não ia ganhar nada, ele salvou com as duas competições que pagam bem a premiação, que foi Libertadores e Copa do Brasil, né? Então o Corinthians tem um excelente treinador e o elenco melhorou muito do time do Corinthians. Porém, você falou dos problemas que não afetam o time, Dorival tem se desdobrado muito também para poder... fazer com que os problemas não cheguem até a beira do gramado.
Sim.
Ele tem feito um trabalho também extracampo, excepcional, para que os assuntos fora do campo não cheguem até os jogadores, né? Porque eu vou dizer a você, todo dia o Corinthians tem uma bomba estourando. Tá rolando um transfer ban aí, não é internacional, é nacional, da compra de Ranieri, né? Do Cuiabá. O Corinthians não pagou e o presidente do Cuiabá acionou ele na CBF. E aí criaram um órgão, né? Criaram um órgão aí para poder combater esse tipo de coisa. E o Corinthians pode até anunciar a contratação, como anunciou do Zacarias, que é uma contratação internacional. Mas contratação de dentro do país ele não pode anunciar. Porque saiu agora essa semana o transfer ban.
Pronto, vamos rapidinho para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente vai falar do Barcelona de Léus no nosso campeonato baiano, hein?
Gabriela Esportiva, o seu programa. No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Estamos de volta com mais Gabriela Esportiva nesta sexta-feira pós-carnaval, hein? Agora faltando 14 minutinhos para as 7. E daqui a pouquinho tem Top 15 Gabriela FM. Mas antes a gente vai falando da situação dificílima que ficou o Barcelona de Léus no Campeonato Baiano, Zé.
A situação foi difícil, tá difícil, né? A gente já vinha falando disso nas últimas semanas. E eu sempre fazia questão, olha, gente, eu não estou aqui torcendo contra o Barcelona, né? Eu estou falando porque eu estou analisando o comportamento do time do Barcelona. Você sabe quando foi a última vitória do Barcelona, Júlio? Em 14 de janeiro, na segunda rodada. Literalmente, após aquela segunda... Até o Galícia, gente, que quando começou o Campeonato Baiano, aqui nessa bancada... eu tive a ousadia de dizer, olha gente, tomara que tenhamos uma campanha diferente, porque no meu olhar do mercado do futebol da Bahia, eu vejo dois clubes...
Três
clubes com reais possibilidades de cair. Aí falei do Barcelona, falei do Galícia, entendeu?
E do Porto.
E do Porto. É, o Porto foi uma bela surpresa, né? Manteve desde o início, não foi aquele cavalo paraguaio, nem enganou absolutamente
ninguém. Não teve uma regularidade, né?
O Atlético foi a maior surpresa, porque é o campeão baiano do interior mais recente de 2021 e 2022. Mas o Barcelona, gente, eu vi aqueles dois primeiros resultados com certa desconfiança, Júlio, porque a gente percebia que era um elenco, entendeu? Talvez seja o elenco de menor custo da história do Barcelona no futebol da primeira divisão. Ontem, o Salles até mexeu na equipe, botou duas caras novas, né? Porque esse João Gabriel nunca havia entrado de titular. E ontem ele foi titular absoluto do jogo. E o Richard também entrou de titular do jogo. As demais posições não houveram alteração. Pedro no gol, Gel na lateral, os dois zagueiros Vital e Bremer, e Elivelton mais uma vez. O Maicon definitivamente foi descartado daquela posição. Elivelton mais uma vez na lateral esquerda. O meio campo com o Thiago Guimarães, Juan e Jean Lucas. Jean Lucas fazendo ali a terceira peça do meio campo. Kaique, Richard e João Gabriel foi o time do Barcelona. No banco, olha os jogadores que estavam no banco. Waldson, goleiro, né, com a número 12. Neto Rocha, né? Quem diria que Neto iria terminar no banco do Barcelona?
43 para 44 anos,
né? É brincadeira? Neto Rocha com a camisa 22. Edmilson com a 33.
Mas esse Neto Rocha aí é goleiro,
77,
Zé.
Eu sei que é goleiro, terceiro goleiro. Com a 77, Wesley, que perdeu a posição de atacante. O Guga com a 7, o Nascimento com a 8, o Peu com a 16. Adrian, esse camisa 10 não empolgou nenhum, viu? Não empolgou absolutamente ninguém. Ele decaiu, mas decaiu muito feio com todo o time, né, do Barcelona. O Bidic, o Miquéas e o Emerson. Ontem o Salles nem sequer utilizou as 5 substituições. Estiveram no campo de jogo Emerson 18, o Bidic e o Miquéas. Mas resumindo, Renatinho, nessa última rodada, o Barcelona, gente, está numa situação dificílima. Vai enfrentar a equipe que acabou se organizando como a melhor equipe do futebol do interior, né? Que é o time do Jequié. O jogo é na casa do adversário, em Jequié. E o empate pode não servir para o Barcelona. Porque se o Galícia pontuar um empatezinho lá com o Vitória, o Galícia vai a 10. Então o Barcelona precisa vencer para ter segurança, porque o Galícia, gente, empatando com o Barcelona, rebaixa o Barcelona, porque o Galícia tem uma vitória a mais. E o número de vitórias é o primeiro critério, entendeu, do regulamento desse campeonato baiano.
O saldo também então, é muito melhor,
o
né?
O saldo é muito ruim também do Barcelona. O Barcelona tem hoje a pior defesa do baianão. O Barcelona tem a defesa pior do que o Atlético de Alagoinhas, que já foi rebaixado. Pelo menos até o início dessa nona rodada tem um saldo negativo de menos 8. Então, Júlio, ele perde no critério de número de vitórias, ele perde no critério do saldo de gols, né? Ele tem a defesa mais vazada do baianão e nem um empate pode servir. Se ele empatar, ele vai depender de outros resultados.
Se ele empatar,
para permanecer.
Se ele empatar, ele vai ter que torcer também para o Galícia perder.
Não é só o Galícia perder, o Bahia de Feira também tem 9. O Bahia de Feira perdendo, um empate salvaria ele.
Também,
então, é uma rodada. Aliás, essa última rodada, ela está toda esquisita, porque ela já começa amanhã. Deveria todos os jogos acontecerem no
mesmo
domingo.
Horário. É porque começa amanhã com o jogo do Bahia, que já não. Bahia já
mas
não é
o jogo do Bahia seria em Alagoinhas, mas o Atlético vendeu o jogo, né? Mudou o jogo
para Salvador.
Para Salvador, vai ser em Pituaçu.
Entendeu? E a renda é do Atlético.
A renda é do Atlético, né? O Atlético vai tentar salvar pelo menos a renda nesse jogo do Bahia. Já está rebaixado, a gente tem que entender.
Fazer
e
caixa
para respeitar
os débitos, né?
As dificuldades de cada um. Então, na parte de cima da tabela, é um Bahia muito classificado. Um Vitória deve se manter na segunda posição, porque o adversário vai ser o Galícia. E mais duas equipes vão se classificar. A tabela está insistindo nas últimas rodadas com Jequié em terceiro e o Porto Seguro em quarto. Porto Seguro enfrenta em casa o time da Juazeirense, que também precisa da vitória para sonhar com uma classificação. Mas eu acho que na parte de cima da tabela, acho que dificilmente vai haver mudança. Na minha opinião, deve ficar Bahia, Vitória, Jequié e Porto mesmo. E na parte de baixo, acho muito difícil. Eu já vinha com esse discurso há semanas aqui no Gabriela. Até tive que, muitas vezes, explicar a situação, porque o torcedor na rua, ele imagina que quando a gente emite um comentário, a gente está torcendo contra aquele clube. Mas não era isso. Eu estava analisando a situação quando eu enxerguei que o Galícia, que é uma equipe fraca, Júlio. Aliás, foi uma das únicas equipes que o Barcelona venceu. Foi o Galícia e o Atlético. O Atlético já foi rebaixado e o Galícia conseguiu a proeza de realizar 3 vitórias, entendeu? Superando esse mesmo Barcelona. Acho que a situação é muito difícil, né? Imagine a cabeça do treinador Salles na cidade dele, nesse último jogo, entendeu?
Ser rebaixado
seria um castigo muito cruel, entendeu? Porque, gente, a gente não pode, o treinador está aí, segundo a direção do Barcelona, entendeu? Quem contratou, quem montou o time foi o próprio treinador. Entendeu? Então esse discurso é um discurso que ninguém vai saber a real, entendeu? Eu só sei uma coisa, Renato, pelo conhecimento que a gente tem do mercado da Bahia. Nos últimos anos foi um dos elencos mais baratos que o Barcelona montou para disputar um baianão da primeira divisão.
Simbora, vamos que vamos. Faltam 5 minutinhos para as 7, hein?
Gabriela FM.
Olha, na manhã de ontem o cenário ganhou uma perspectiva no Fluminense, porque Cano voltou aos treinos após passar por uma artroscopia no joelho esquerdo. O argentino ainda não deve ser relacionado para o clássico contra o Vasco no domingo, por conta da partida ser no gramado sintético do Nilton Santos. Seu retorno deverá ser contra o Palmeiras no dia 26, na partida de volta semifinal no próximo dia 1º, lembrando, domingão às 18h, tem partida decisiva pelo Campeonato Carioca com Clássico Carioca, hein? Tem Vasco e Fluminense. Como é que vai aí o Vasco para essa disputa? Lembrando que o técnico do Fluminense diz que o Diniz é uma pedra no sapato dele, hein?
Porque não é a primeira vez que o Vasco bateu de frente com o Fluminense, vivendo um momento até inferior, de inferioridade, né? Mas acabou desclassificando o Fluminense. A Copa do Brasil, a última Copa do Brasil, é um dos exemplos.
O mandante,
né?
É o Vasco desse jogo?
É o Vasco.
O jogo vai ser no Nilton Santos?
O volta, né? Não foi aprovado por motivo de segurança. Aí o Vasco escolheu o estádio do Botafogo para poder jogar lá.
O Fluminense vive um momento feliz, um início de temporada, talvez nos últimos 3 anos. O melhor início de temporada, mas assim, ainda para mim, né? A questão aí, eu que sou torcedor do Fluminense e tal, a gente tá sempre vislumbrando uma melhoria para a equipe, torcendo que faça sempre boas contratações. O Fluminense até contratou o Savarino, que é um jogador que também eu gosto muito, e já vem se apresentando bem no Fluminense. Vem bem no Campeonato Brasileiro, começou bem o Campeonato. O Campeonato Brasileiro é muito longo, isso não quer dizer nada também, tudo pode mudar, né? Mas o Fluminense fez grandes partidas aí no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, vencendo o Flamengo e tal, mas agora é hora da onça beber água, é hora do jogo decisivo, é agora que você tem que jogar realmente e vencer quem tem o melhor futebol, né? Não pode perder oportunidades.
O Fluminense é favorito, na minha opinião.
É favorito, mas Vasco e Fluminense nunca você pode dizer quem é que vai sair vencedor, porque é muita rivalidade, são posições tradicionais, né, do futebol brasileiro. Então é jogo duro, jogo difícil sempre.
Mas o ambiente do Fluminense é melhor, é mais leve. O Fluminense está apresentando um bom futebol. Né? O Fluminense está aí resgatando alguns jogadores que o ano passado passou um ano apagado, como o John Kennedy, está voltando aí. Né? Tem agora a volta do Cano, apesar de que talvez não entre titular, mas deva entrar no decorrer do jogo. Quer queira ou quer não, é um excelente jogador, né? É goleador, sabe... atuar ali
dentro da área.
Um jogador que finaliza, então, de qualquer forma, é um excelente reforço. Agora, pelo lado do Vasco, ninguém sabe como é que vem esse Vasco, por quê? Mas pelo fato da turbulência extra-campo, com essa saída de Coutinho, com esse, isso tudo gerou
isso é ruim.
Muita coisa, muita burburinho, e ninguém sabe como é que está o ambiente do Vasco nesse momento, esse clássico, né? Ninguém sabe como é que está a cabeça do Diniz, como é que está esse elenco, esse problema chegou até os jogadores, não chegou, afetou, não afetou, né? Mas eu vejo o Fluminense como favorito, mesmo jogando lá no tapetinho, como eles falam, né? Eu vejo o Fluminense com favoritismo aí para poder vencer esse clássico.
Beleza! Claro, e nessa sexta-feira, faltando apenas um minutinho para as sete, a gente vai, antes de tudo, já que falamos do Fluminense, vamos dar uma alusão também para a torcida do Vasco, né? Eu quero saber de vocês, como é que tá o Vasco depois da saída aí do Felipe Coutinho? Felipe Coutinho pediu para se desligar do clube. Vocês acham que pelo salário que o Felipe vinha ganhando no Vasco, vai ser um alívio nas contas, Zé?
Um milhão a menos.
Um milhão.
Quem lhe falou que era um milhão? Um milhão e meio.
Isso.
Um milhão e meio. E ele vinha jogando muito pouco para o tamanho do salário. Era o maior salário do Vasco da Gama, era o Felipe Coutinho. Agora, o problema do Vasco é mais agudo, né? O Vasco já não tinha uma boa qualidade técnica, o Vasco não consegue ter um banco de reservas à altura. O momento, o futebol é momento. O momento do Fluminense é muito melhor. Então, eu não resto dúvida, concordo com vocês. O Fluminense é muito favorito e deve vencer o Vasco no domingo. Porque o ambiente de futebol vem do vestiário, né? E vestiário há uma tendência. O grupo sempre acompanha. Quando acontece um episódio desse envolvendo o treinador
e o jogador
e o atleta, né? O grupo sempre acompanha o atleta. Entendeu? Isso é uma tendência que vem em qualquer vestiário, do vestiário pequenininho ao vestiário gigante de um grande clube de futebol. A tendência é que o ambiente não está bom, Gil.
Ok,
olha só. O ambiente não está bom e por isso o Fluminense pode ser considerado favorito para se classificar para a final do Campeonato Carioca.
Ok, e lembrando que os três principais artilheiros do Vasco na última temporada não estão mais no clube. A saída de Felipe Coutinho, oficializada pelo jogador na última quarta-feira, deu fim ao trio com Rayan e Verrete, que deixaram a equipe para atuarem por, respectivamente, Bonemu e Cerro Porteño juntos. Eles marcaram 58 dos 94 gols do time no Carioca de 2025, hein? Em termos proporcionais, o treinador Fernando Diniz perdeu 61,7% dos gols marcados na última temporada com as principais saídas no setor ofensivo. Na opinião de vocês, se o Vasco não contratar, vai brigar para cair, para não cair?
No Campeonato Brasileiro é diferente, embora a intensidade seja muito maior, entendeu? Principalmente porque é uma competição de pontos corridos, né? Mas tem muitas equipes muito irregulares, entendeu? Para e passo aí com o próprio
Vasco. Sofrem da mesma.
A gente não tem medo de ser feliz, sem pensar muito, a gente cita três aqui: o próprio Vasco, o próprio Vitória, o próprio Remo, entendeu? Ninguém sabe o que vai ser a sequência desses times no campeonato tão longo como o Campeonato Brasileirão. A certeza que a gente tem é que o Vasco, não vai ganhar absolutamente nada, entendeu?
Mais um ano.
Mais um ano. Mais um ano sem conquista, mais um ano. É, e a, o próximo problema que acontecer no Vasco, é, Júlio, pode ter certeza de que vai cair na conta do presidente Pedrinho. Essa manutenção do Fernando Diniz é uma teimosia do próprio Pedrinho. Fernando Diniz, entendeu? Já há muito tempo perdeu o vestiário do Vasco. Entendeu? Esse fato com o próprio Coutinho, entendeu? É um fato que reporta essa situação. É. Isso é perda da liderança dele. Ele não tem mais autoridade no Vasco da Gama. É porque o projeto, o estilo de jogo dele não funciona como equipe porque tão Coutinho, limitada como a equipe.
É porque
do
aquele negócio, né? Coutinho já é um jogador mais tarimbado, o cara
e
que
é
foi para a Europa.
É uma liderança dentro de campo, né?
É uma liderança, é o ídolo do Vasco atualmente, é um cara que foi para a Europa, passou várias temporadas lá, vivendo em outra cultura. Ele não vai chegar aqui e aceitar um cara como o Fernando Diniz, chegar e fazer o que fez com ele, né? Os outros jogadores aceitam, porque quem é depois de Coutinho ali, que tem o peso que Coutinho tem? Ninguém. Então tem que aceitar mesmo, tá no Vasco, o time já tá numa situação ruim. Você vai brigar com o treinador pra você ir pro banco? Ou ele mandar dispensar? Você vai ter que aceitar os palavrões dele em sua cara, o xingamento.
É, o que acontece quando...
O estilo dele é muito agressivo.
E quando
futebol,
você chega
no... viu? Você termina um intervalo em que o Vasco está perdendo um jogo para um clube pequeno, porque Volta Redonda é um clube pequeno. Essa é a realidade do futebol do Rio. Entendeu? E ele vai daquela forma, com aquela postura agressiva para humilhar o jogador, entendeu? Aquilo ali, e dizem que esse cara tem um curso de...
Ele é psicólogo.
Psicólogo. É um maluco brincando de fazer futebol, entendeu? A realidade é essa. Vocês lembram que o Brasil inteiro ficou estarrecido há anos atrás, quando ele fez uma humilhação com um jogador que hoje está no Vasco, o Tietê. É, vazou, do que era jogador do São Paulo.
E tinha familiares do
vazou, aquilo vazou na imprensa paulista, o áudio, a agressão, a humilhação. Quer dizer, isso não existe mais no futebol. Tem que ter respeito, né? O atleta precisa respeitar o treinador e o treinador tem que dar exemplo, né? Como comandante do clube.
Sim,
então,
verdade.
Acho que ele extrapolou também, para mim, o prazo de validade dele está vencido no Vasco da Gama.
Pois é, e a gente lembrando também que alguns jogadores, quando vêm com sua vida resolvida para o futebol brasileiro, eles às vezes não estão preparados pela cobrança que a torcida vai fazer. O Coutinho reclamou muito que a torcida do Vasco cobrava muito. E, segundo os bastidores, o fim da picada foi essa confusão que ele teve, né, com o Diniz no intervalo do jogo, tanto que ele não foi, ele não ficou.
Não retornou pro banco, né?
Não ficou no pro segundo tempo. E vem aquela situação,
e
né?
O problema, Renato, é que a cobrança, ele disse: você tá fora do time. Vou fazer a mudança agora, no intervalo mesmo. O jogador tirou a roupa para ir tomar banho, ele disse: não tire a roupa não, eu quero vocês no banco,
lá,
acompanhando o segundo tempo. Isso não existe, entendeu?
Não existe.
Em canto nenhum, entendeu? Isso é um autoritarismo sem tamanho.
Exacerbado.
Né? Exatamente, pode ter certeza que o elenco está com um Coutinho, não tenho dúvida nenhuma.
É, liderança não se impõe, tá bom? Se conquista.
Exatamente.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Depois de uma semana repleta aí de carnaval, muita gente pulando atrás do trio, muita gente cheia de colar em Salvador, muita gente de repente trabalhando, apresentando na Urbis, lá no bairro Nani Sá, né, o Carnaval de Léus. Outros preferiram se refugiar, ficar em casa lendo um livro, deitado com as pernas para cima. Senhores, muito boa noite, ótimo final de semana para vocês. Fiquem à vontade para as conclusões finais. Considerações finais.
Bom, nas minhas considerações finais, eu tenho uma certeza. Não vou ver, vou acompanhar o fechamento desse campeonato baiano, entendeu? E torcer até que o Barcelona consiga, porque ruim com o Barcelona, Fred, pior sem o Barcelona. O sul da Bahia está passando uma crise sem tamanho no futebol profissional. Itabuna e Colo-Colo são dois clubes falidos, sem perspectiva nem de disputar a competição que está se aproximando. Se o Barcelona for rebaixado, eu acho que é uma perda muito grande para o futebol do sul da Bahia. Nós vamos ficar sem referência no futebol profissional. Boa noite, até segunda.
Boa noite, Renatinho Bad Boy. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Segunda-feira estaremos de volta.
Ok, grande Júlio César.
Boa noite para você, Bad Boy. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvindo Gabriela Esportiva. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo Caneco. Um abraço pro meu amigo Caneco e meu amigo Danilo, seu filho aí, estão ouvindo Gabriela Esportiva. Logo mais cedo encontrei com o Danilo e ele, a gente batendo um papo, ele disse que todos os dias ele ouve nosso programa. Obrigado pela audiência, Danilo e meu amigo Caneco. Mandando um abraço à minha turma do café. Mais uma vez eu vou convidar vocês, mas eu sei que o convite vocês não atendem. Vai mandar uma amanhã dia do café dos amigos, né, 19 de março, 6:30 da manhã. Né, amanhã eu vou comer o cuscuz de preá. Viu? Quando eu não como o cuscuz dele, eu fico triste, eu fico fraco, a perna incha.
Mas é melhor comer o cuscuz do preá do que comer a banana nanica do Zelão.
É verdade. Então um abraço para preá, doutor Paulo Medawá, Paulinho, Zelão, hermano, meu amigo Sião. Raimundo, Marinho, meu amigo Vinícius, Fabinho, o homem do táxi, né? Um abraço a toda essa galera massa aí do Café dos Amigos, amanhã 19 de março, 6:30 da
manhã. A estrela do café vai?
Juruatan, um homem que faz os bolos maravilhosos. Qualquer hora dessa eu vou trazer um bolo de cacau para Renatinho provar de Juru.
Não é só bolo não, hein? O Juru cozinha muito, conhece muito de
cozinha. Você conhece a fera, Renatinho? O
Juru foi meu colega de bancário, cara. Foi meu colega de bancário no IME. Isso.
Juru foi um menino que morou muitos anos, criado praticamente pela família do dono do Santa Clara. O pai do Theo, eu não lembro mais.
De Lito Cruz,
entendeu?
O sogro de
então, a gente conhece Edinho, já. O sogro de Edinho, exatamente. Então, é de uma família tradicional. Ele foi e conviveu, né? E muito cedo, Júlio, já sinalizava o talento para a culinária, né? Ele é realmente uma referência em comidas, né? Na alimentação chefe moderna. Foi chefe de cozinha, chefe de cozinha muito moderno. Muito talentoso e muito jeitoso também para o meu gosto. Um abraço a todos.
Então você já provou o bolo de Juru?
Não, já provei lá o caruru que ele faz. Sarapatel que ele faz também. Tem marmitas bacanas.
Ele é cozinheiro de mão cheia. Lá pro café ele leva bolo, ele leva munguzá, ele leva mingau. Rapaz, top.
Esses dias eu conversei aqui com o Fredão, porque hoje não existe mais, mas antigamente em Léus você só tinha duas profissões. Para a galera que estudava depois para concluir o primeiro grau, você só tinha o magistério ou bancário. Então nós fomos colega de bancário. E aí... Não fui bancário, mas me tornei locutor.
Valeu, um abraço a todos.
Um abraço a todos vocês. Bom café da manhã, amanhã pra você, Julião. Um abraço a todos aí, tá bom? Do café. E é claro, muito cuidado com seu cuscuz aí, viu, Preá? O Júlio César disse que amanhã vai esbagaçar. Lembrando, Gabriela Esportiva, oferecimento InfoLaser. Grande abraço pro Rafael, meu parceiro, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Sicoob, olha aí, ó, faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Baianão 2026. Deixa eu dar um toque bacana aqui pra galera. Que amanhã, tá bom? Amanhã, a partir das 19 horas, vai ter a festa de carnaval lá no Food Truck. Então, pais, levem seus filhos para a festinha do carnaval das crianças. Tio Félix no Food Park. Amanhã, dia 21
às 19 horas, 7 da noite, lá no Food Truck. Leve a sua criança, tá bom? Fantasiada pra curtir a valer. Gabriela Esportiva volta na próxima segunda-feira com Tony Café aqui na Gabi.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.